Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o advogado constitucionalista e professor de Direito Público da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Bernardo Campinho. Bernardo Campinho, bom dia.
Bom dia, Anderson, tudo bem? Bom dia, ouvintes, a todos os nossos ouvintes aqui no programa, no programa Faixa Livre. Mais uma vez, obrigado pelo convite, um prazer poder participar. Deixar, como sempre gosto de fazer, aquele grande abraço carinhoso para o Cid, para o Paulo e para a Celeste, que é quem sempre faz esse contato e que está por trás do programa, organizando as pautas e fazendo essa interlocução para que eu possa estar aqui participando, contribuindo e debatendo ideias com vocês. Sempre um prazer, responder às suas perguntas, Anderson, aí estou à disposição do programa mais uma vez.
Bernardo, muito obrigado por mais uma vez você conversar conosco aqui no programa. Bernardo, eu queria começar a entrevista de hoje com um assunto que tem sido recorrente nas nossas conversas: o descrédito da Operação Lava Jato, ocasionado especialmente pela ação da Procuradoria-Geral da República. Depois da saída do Deltan Dallagnol da Força-Tarefa de Curitiba, nós tivemos uma renúncia coletiva de procuradores que atuavam na Lava Jato em São Paulo. Há quem diga que essa atuação do Augusto Aras para proteger o presidente Jair Bolsonaro da operação anticorrupção seria o golpe de misericórdia na Força-Tarefa, apesar de ela ter sido prorrogada por mais 4 meses. No entanto, aqui no Rio de Janeiro, os investigadores continuam atuando em várias frentes. Tivemos uma série de operações nas últimas semanas. Após esses acontecimentos mais recentes, Bernardo, como é que você observa a sequência da Lava Jato? Ela consegue se manter por mais tempo no país?
Anderson, a Lava Jato, ela é um fenômeno de várias dimensões. É um fenômeno múltiplo, político, social, jurídico e para o bem ou para o mal, ela moldou muito do que é o Brasil contemporâneo, o Brasil atual, nesses mais de 6 anos da operação. É difícil você pensar que algo que tem 6 anos e 80 e tantas fases tenha o mesmo fôlego, a mesma dinâmica ao longo de todo esse tempo. Então, eu acho que existe um pouco a questão das pessoas que estão à frente da Lava Jato não serem mais as mesmas. A gente teve aposentadorias, como a do Carlos Fernando, do procurador Carlos Fernando. A gente teve pedidos de remoção. O coração da Lava Jato, no âmbito da Polícia Federal, já tinha sido desestruturado durante o governo Michel Temer. Tá? A questão dos delegados já tinha sido desfeita, hoje já não existe mais um núcleo de delegados que estava à frente da operação. Eu acho que o fenômeno político, tanto quanto o bolsonarismo, ele está aí, veio para ficar e vai ser uma força política com maior ou menor relevância ao longo do tempo. Sofreu várias derrotas e vários baques de uns 2 anos para cá. O fim da passagem do ex-ministro e ex-juiz federal Sérgio Moro pelo Ministério da Justiça foi tumultuado. Houve um desgaste porque o ministro se cola ao bolsonarismo e afasta alguns adeptos, alguns apoiadores moderados da Lava Jato. Ao mesmo tempo, sua saída cria uma cisão entre bolsonaristas e lavajatistas. Ainda há quadros que tentam atuar em conjunto. Eu acho que esse cenário é mais comum, principalmente no Paraná. Mas, no geral, os lavajatistas se dissociaram dos bolsonaristas. Então, agora são forças políticas concorrentes dentro do mesmo campo político, no campo político de direita, que é onde a Lava Jato, no geral, tem se situado, ok? Com uma exceção ou outra. Como bem afirmou o sociólogo Celso Rocha, que escreve de vez em quando na Folha, a desestruturação da Lava Jato tem uma explicação política muito clara. Começou a incomodar a direita. Enquanto foi possível jogar a carga excessiva para fora do navio e manter o navio em pé, acima da linha da água, isso foi feito. Sacrificou-se um quadro muito importante para a direita brasileira, como Eduardo Cunha, eu ia dizer Michel Cunha, olha as associações que a gente faz. Ele foi cirurgicamente preservado para comandar todo o processo de impeachment e ele é abandonado às férias, é jogado para fora do navio. Então, logo ele cumpre essa, abre aspas, essa missão, vamos dizer assim, fechar aspas em cima da missão. A partir do momento que você tem o Wesley Day, que o trabalho começa a pressionar quadros importantes da direita, isso vira uma agenda. O casamento de conveniência entre bolsonarismo e lavajatismo foi muito breve e ele se esgotou rapidamente, porque Bolsonaro teve que fazer uma aliança com o Centrão, e o Centrão tem todos os motivos do mundo para ser contra a Lava Jato, principalmente porque vários de seus alvos estão sendo alvejados, vários de seus membros, desculpa, estão sendo alvejados pela operação. Não dá para ver a Lava Jato como um todo bom ou ruim. Recuperar 1 bilhão em ativos, acho até que o valor é maior do que 1 bilhão, não é pouca coisa. Mas a gente tem questões de métodos, pessoas, todo episódio envolvendo Tacla Duran e como isso coloca os nervos da força-tarefa, principalmente os procuradores da República, à flor da pele, é muito emblemático. Como isso chega perto ali na periferia do juiz Sérgio Moro, como isso envolve o nome do Deltan Dallagnol. A gente vê, por exemplo, que a história da fundação até hoje foi muito mal explicada, de como isso ia ser a questão, é Deltan ia comandar a fundação, não ia comandar a fundação. Então, há o desgaste de uma operação que se tornou um movimento judicial, envolvendo o Ministério Público Federal, Polícia Federal, que se tornou algo muito maior, se tornou um movimento político, tá? Existe a política interna da corporação Ministério Público Federal. O Augusto Aras é um outsider. Ele não é um quadro, não, ele não é visto como, abre aspas, dos nossos. Ele vem sem respeitar a lista de lista tríplice e há um resgate dele de uma velha guarda do Ministério Público Federal e, ao mesmo tempo, o fortalecimento e a centralização na figura da Procuradoria-Geral da República. Então, isso gera uma série de protestos, a renúncia coletiva, a renovação por mais 4 meses, o que é estranho, é uma renovação curta, ok? Mas a operação está viva nos seus métodos, nos seus ímpetos. Prestou serviço ao país ao desvendar um esquema de corrupção que já vinha há muito tempo dentro de algumas empresas estatais, mas também estabeleceu um diálogo superficial sobre as formas de enfrentamento disso. Foi seletiva, porque atingiu o campo político de esquerda de forma desproporcional e com maior intensidade do que a direita. E acima de tudo, agora, nessa sua fase final, que, eu não, que pode ser talvez a fase final da operação, mas não do movimento político, tá? Não sei se a Lava Jato vai, se daqui a 2, 3 anos a gente ainda vai ter a operação da Lava Jato rolando, até porque ela não pode ser uma operação universal contra a corrupção. Não vai poder tratar de tudo. As investigações que estão em curso vão ter que acabar em um determinado momento. Mas aí você fala dos desdobramentos aqui no Rio de Janeiro, que é a pergunta propriamente, eu acabei me estendendo um pouco, e isso mostra um pouco como a Lava Jato deixa de ser uma operação e se torna um mecanismo, um método, uma forma de fazer política. Vamos dizer assim, articulando o poder judiciário, o sistema judicial e as instituições da política. Essas operações que você cita no Rio de Janeiro, elas foram múltiplas. Elas envolvem o GAECO, que é uma instituição do Ministério Público, que é um grupo de apoio de atuação criminal do Ministério Público contra o crime organizado, Ministério Público do Estadual. Então, as operações afetam os dois principais candidatos à corrida da Prefeitura no Rio de Janeiro, e depois a gente tem uma operação a cargo ou sob a égide do juiz Marcelo, supervisionada, né, com decisão do juiz Marcelo Bretas, juiz federal, que aí sim é o nome da Lava Jato no Rio de Janeiro. Mas veja que mesmo o braço estadual do Ministério Público, que é a Polícia Civil, trabalham com uma lógica que lembra muito a lógica da Lava Jato. Os métodos, as ideias, isso não sei se vão se esgotar. E a nova denúncia contra Lula em Curitiba, uma semana depois de uma entrevista muito incisiva que o ex-presidente faz, mostra que se a Lava Jato está longe dos seus dias de glória e aura, já afetada pelos vazamentos do The Intercept, ela não é ainda, ou não se tornou ainda, ou não se tornou, sem o ainda, vamos dizer assim, uma força irrelevante e tem fôlego e espaço para o contra-ataque. Mas vamos ver também que fora de Curitiba o presidente tem vencido todas as disputas judiciais no âmbito com as forças respectivas, forças-tarefas da Lava Jato. Vejamos o que vai acontecer com mais essa denúncia e os acontecimentos no Rio mostram que a Lava Jato seja a instituição Lava Jato, força-tarefa no Rio de Janeiro, seja essa ideologia, esse movimento que perpassa e alcança, inclusive, outras dimensões do Ministério Público e do Poder Judiciário, que ela não morreu e que ela está aí tentando, vamos dizer assim, uma nova movimentação, uma nova frente de batalha.
Nós ainda vamos voltar a falar da Lava Jato, Bernardo. Mas antes eu gostaria que você avaliasse essa chegada do Luiz Fux à presidência do Supremo Tribunal Federal, que se deu na última semana. O que é que muda no STF, Bernardo? A corte ganha mais autonomia?
Luiz Fux, o ministro Luiz Fux, começou essa semana sua presidência à frente do STF. Vamos esclarecer aos nossos ouvintes que não existe não, formalmente existe uma eleição, mas é um costume burocrático. Na verdade, é eleito com a única abstenção do próprio presidente, do próprio futuro presidente, aquele ministro que é o mais antigo da corte que ainda não tenha sido presidente. Então, os 11 se reúnem e votam, os 10 votam no mais antigo e o mais antigo se abstém. É um costume, é uma praxis do judiciário, é a maneira como se determina essa presidência. Em tribunais de justiça dos estados, é comum que, como são cortes onde as pessoas passam muito tempo e tem uma grande rotatividade, às vezes é comum que alguém se reeleja dentro dos mais antigos. No Supremo não tivemos pelo menos nas últimas 2 décadas uma nova presidência de um ministro já no tribunal. Então, até porque a composição foi mudando muito ao longo dos últimos 15 anos, mais ou menos, desde o início do governo Lula, para ser mais exato. Então, Luiz Fux é um magistrado de carreira, ele passa pelo Ministério Público, depois ele vai para a Justiça Estadual do Rio de Janeiro como juiz de direito e ascende ao Supremo Tribunal Federal por indicação da ex-presidente Dilma Rousseff. Fica famosa na época, durante o julgamento do Mensalão, a alegação de que ele seria, abre aspas, traidor pelo PT, fecha aspas, porque teria garantido a José Dirceu que iria matar no peito a denúncia do Mensalão. Há divergências, as partes não concordam que o discurso foi esse. Luiz Fux nega ter dito essa expressão, mas ela ficou popularizada no imaginário. E a gente analisando a trajetória judicial do ministro Luiz Fux no STF, antes dele virar presidente, a gente tem alguém que apoia, junto com o Luiz Roberto Barroso, de forma muito incisiva a Lava Jato. Então, o combate à corrupção, o fortalecimento, o protagonismo do poder judiciário no combate à corrupção é uma bandeira que o Luiz Fux carrega. Ele tem se mostrado liberal na economia, mas é extremamente progressista em temas morais, sociais, de costumes. Ele vota no STF, no julgamento. Ele já participa e vota no julgamento das cotas, das ações afirmativas e vota a favor. Então, é um quadro. Não dá muito para fazer uma linearidade em termos de como ele se posiciona nos temas, mas é um quadro que eu diria que seria centrista. Agora, extremamente corporativo. A revista Piauí narrou há uns 2 anos, 2 ou 3 anos, todo o episódio da indicação de sua filha ao Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, como isso gerou um certo constrangimento pela campanha, vamos dizer, um pouco heterodoxa ou não tão republicana em termos de procurar escritórios de advocacia para que ela fosse indicada pelo quinto, enfim. Se mostrou um quadro muito próximo e alinhado ou então. É governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e deu em 2 episódios muito interessantes. Ele mostra também uma tendência muito corporativista. Ele segura a questão do auxílio moradia do judiciário por muito tempo como uma liminar e após um acordo político, ele libera a ação, mas ele atuou progressivamente para que esse valor fosse de alguma forma incorporado aos subsídios, que são como se chama os vencimentos dos juízes. Então é um sujeito que vai estar muito atento às pautas corporativas. E a pauta que ele libera até dezembro de julgamento privilegia temas econômicos, administrativos. Ele está tentando fugir de polêmicas nesse momento com o bolsonarismo. Parece que a ideia é ter uma interlocução mais equilibrada com o bolsonarismo. É evitar conflitos, ser um mediador. E, vamos dizer assim, nem tanto o alinhamento, até um certo ponto surpreendente, que envolveu em um certo período o ex-ministro, ex-presidente, o ministro, né, desculpem, e ex-presidente Dias Toffoli, nem a subserviência, nem um confronto aberto. Vai ser uma interlocução mais de bastidores. Eu acho que ele vai tentar preservar o STF dos conflitos institucionais. Há uma sinalização positiva também da presidência da República, que recua do confronto aberto com o STF, que vinha sendo pautado há muito tempo. O ministro Luiz Fux votou contra a mudança de entendimento em relação à prisão em segunda instância, isso deixou algumas fraturas na relação com outros membros do tribunal. Já teve farpa com Marco Aurélio, porque o Fux disse que foi um julgamento de baixa densidade jurídica, o Marco Aurélio respondeu, enfim. Mas eu não esperaria muito dessa presidência. Ele tende a ser um homem discreto, mas ao mesmo tempo ele vai deixar claro as suas prioridades. E a questão do combate à corrupção, o apoio às instituições do sistema de justiça, os temas econômicos sob um viés liberal, isso deve marcar a pauta tanto no Conselho Nacional de Justiça quanto no Supremo Tribunal Federal. Também um certo viés corporativista judicial. Eu acho que é isso que se pode sintetizar e esperar da presidência do ministro Luiz Fux.
O Luiz Fux tem se mostrado um defensor da Lava Jato lá no Supremo, Bernardo. Inclusive, ele fez questão de dizer isso recentemente, sob o pretexto do combate à corrupção. A condenação do ex-presidente Lula no caso do Triplex lá do Guarujá, que teve como protagonistas o Sérgio Moro e a própria Força Tarefa de Curitiba, deve ser analisada pelo STF nas próximas semanas ou meses. Com a combinação dessa dança das cadeiras na Suprema Corte e o descrédito da Lava Jato, você acha que o Lula tem chances de ser absolvido pelos ministros, Bernardo? Vale lembrar que uma absolvição do Lula teria efeitos diretos no cenário político do país, já que ele voltaria a estar elegível e poderia se candidatar à presidência em 2022.
Pessoal, a gente precisa fazer um esclarecimento de como vai funcionar essa questão do julgamento da parcialidade do ex-ministro Sérgio Moro no julgamento do Triplex, no qual foi condenado o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse julgamento não vai. Tem duas ações diferentes correndo no Supremo. O ex-presidente Lula manejou, no final do ano passado, não, em 2018, manejou um recurso chamado Recurso Extraordinário, que discute questões constitucionais relativas ao acórdão que o condenou a 12 anos de prisão no Tribunal Regional Federal da 2ª Região no início de 2018. Esse processo subiu e vai ser apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, em que o ex-presidente pede, de um lado, a reforma com a absolvição da sentença e de outro, a sua anulação por uma série de vícios e problemas relativos à aplicação da Constituição. Esse julgamento, que conta com o ministro Celso de Mello e há esse suspense se ele vai participar ou não, é o julgamento de uma ação que está decidindo um ponto específico, que é a parcialidade ou não do ex-ministro Sérgio Moro. E houve um antecedente de um julgamento agora em agosto, na hora da Lava Jato, em que o Celso de Mello desempatou pela parcialidade do ministro Sérgio, do ex-ministro e ex-juiz federal Sérgio Moro. Nessa seara, o que se busca nessa decisão da turma que envolve o ministro Celso de Mello, se ele conseguir participar antes da sua aposentadoria, é a anulação do processo pela parcialidade do julgador, que não necessariamente vai implicar numa absolvição, tecnicamente falando, mas sim na devolução do processo à primeira instância para que um juiz imparcial julgue e prolate outra sentença. Eu teria que resgatar alguns detalhes do processo para saber se há uma alegação também de prescrição, alguma coisa assim, que aí sim levasse à absolvição direta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas ele já é ficha suja, não por essa ação, mas pela sua segunda condenação no âmbito do Tribunal Regional Federal, que no ano passado o condenou a 17 anos de prisão no caso do Triplex, não o Triplex, desculpe, no caso do sítio de Atibaia, de ter recebido vantagens financeiras ilícitas de construtoras para que financiaram reformas do sítio em troca de favores no âmbito da Petrobras. Como essa sentença já foi confirmada em segunda instância, mesmo que se anule a decisão do Triplex, ele continua sendo ficha suja pela legislação eleitoral, porque continua pendente contra ele uma decisão contrária no âmbito dessa ação relativa ao sítio de Atibaia. Agora, é claro que se ele conseguir comprovar a parcialidade do ex-ministro Sérgio Moro para a primeira ação, ele teria um precedente poderoso para pedir o mesmo na segunda ação do sítio de Atibaia. Só que a gente tem que considerar que a composição do Supremo Tribunal Federal vai mudar no ano que vem. Isso deixa tudo em aberto. Mas o fato da ação ser anulada e a condenação tornada inefetiva e o processo voltar à primeira instância, no caso do Triplex, pode não significar direta ou necessariamente uma absolvição. Até porque no Supremo não se discute mais culpa criminal ou os fatos, mas sim a aplicação da Constituição. indiretamente isso pode levar à absolvição, mas não nesse julgamento que se tem a expectativa se Celso de Mello vai participar ou não, mas sim no julgamento do recurso extraordinário. Mas tudo isso vai ficar em aberto, tirando a questão da parcialidade do Sérgio Moro, que deve ser decidida nesse ano, com a chegada do novo ministro ao STF, embora esse novo ministro não vá julgar o processo os processos da Lava Jato na turma que consta o ministro Gilmar Mendes e o ministro Ricardo Lewandowski.
E a saída do Celso de Mello em novembro do STF, com a indicação do Bolsonaro de um outro ministro, muito provavelmente terrivelmente evangélico, tem condições de alterar essa concertação de forças no Supremo, Bernardo? Isso pode fazer a diferença em relação à condenação do Lula?
Começa aqui a nossa conversa, a gente volta a falar do Supremo Tribunal Federal, nesse ponto justamente da indicação de um novo ministro ao STF. Eu acho que isoladamente ele não muda a correlação de forças, porque ele vai ser num tribunal que já tem algumas visões muito sedimentadas sobre alguns temas. Por exemplo, por mais que seja terrivelmente evangélico, até eventualmente olavista, não sei, e defensor ferrenho, por exemplo, de uma pauta moral alinhada com o bolsonarismo, questões como a suposta ideologia de gênero, uma escola sem partido, o STF já se filiou a uma visão mais progressista. O tribunal tem prestigiado uma visão progressista em relação a direitos humanos, é difícil que um único ministro vá mudar essa visão. Certamente é um voto contrário num julgamento que envolva a questão do aborto, a ação do pessoal que pede a descriminalização até 12 semanas, mas em alguma medida essa mudança de correlação de forças vai vir no médio e longo prazo. Se o Bolsonaro, por exemplo, ano que vem nomear outro ministro conservador para o lugar de Marco Aurélio Melo, e se ele se reeleger e tiver a oportunidade de nomear mais um ou dois ministros no segundo mandato. Aí, realmente, um presidente que fica 8 anos e nomeia 3, 4, 5 ministros molda, em grande medida, a corte de acordo com sua visão de mundo. Há uma expectativa se a história da prisão em segunda instância vai ser alterada de novo ou não, porque esse novo ministro poderia ser favorável à volta ao entendimento anterior sobre a prisão em segunda instância. Mas o presidente Jair Bolsonaro, já durante a tramitação do pacote anticrime, e mesmo depois, e de forma mais evidente ainda, depois da saída do ex-presidente Luiz do ex-presidente, não, desculpe, do ex-juiz federal Sérgio Moro, do Ministério da Justiça, não tem feito dessa questão uma grande bandeira, em parte pelos acordos que ele vem construindo com o Centrão. Então, isso pode ser o início de um processo para, vamos dizer assim, alinhar o Supremo a temas mais conservadores em matéria social, e de direitos humanos, embora o Supremo já jogue muito historicamente com o governo no âmbito das questões, da administração pública, do executivo e nas questões econômicas, desde 2015, tenha apresentado um forte viés liberal. O que essa nomeação de um novo ministro faz, para mim, é marcar, claramente a sinalização de que tipo de, visão judicial o presidente Bolsonaro vai privilegiar na sua nomeação para o Supremo. Será um conservador em costumes e um liberal em economia também, como ele se anunciou o tempo todo na sua campanha, como se alinha o seu ministro da Economia, Paulo Guedes. Agora que o presidente está dando uma virada populista em economia, será alguém que vai acompanhar essa virada de mais intervenções de estatal? Dá para apostar fortemente num nome conservador. Não sei se já o terrivelmente evangélico, possivelmente sim. Entendeu? Mas é interessante porque vai mostrar a direção que vai seguir. Há uma bolsa de apostas no STJ, de alguns nomes caros no STJ. Há a subprocuradora Lindora, que tem sido uma nova estrela dos processos contra governadores e figuras que pouco têm apreço do bolsonarismo. Ives Ganda Martins Filho, ex-presidente do TST, tem quadros também do judiciário, quadros duros, quadros de carreira, ou membros dos tribunais superiores que estão disputando essa vaga. Mas, assim, é uma grande caixa de surpresas. O Lula e Dilma nomearam 8 ministros ou 9 ao STF, e Isso não transformou o tribunal numa corte de esquerda, muito por conta das escolhas que eles fizeram. Dias Toffoli foi advogado do PT e ele foi mais do que nunca um advogado do Bolsonaro também no primeiro ano de governo. Então, acho que não muda ainda a composição, a direção da corte como um todo, mas indicam a tendência e certamente será um movimento político importante do governo Bolsonaro.
Aliás, nós teremos nos próximos dias a análise em plenário do relatório da Comissão de Impeachment da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que recomendou o afastamento político do governador Wilson Witzel. A situação do chefe do Executivo Fluminense se agrava a cada dia com novas denúncias. Você viu alguma possibilidade de vitória do ex-juiz nesse processo, Bernardo?
Eu, Anderson, vejo o impeachment do governador afastado agora, Wilson Witzel, como algo irreversível. Eu não vejo, eu acho difícil que essa situação se reverta, mas eu acho preocupante como ela está se dando. Em primeiro lugar, é praticamente um consenso entre as forças políticas na Assembleia Legislativa o afastamento do governador, e tudo isso está muito relacionado à crise. Relativa ao coronavírus, aos hospitais de campanha, onde há indícios muito fortes de desvios de corrupção, tá? Mas a sombra da família Bolsonaro, a disputa por um procurador-geral de justiça alinhado aos interesses da família no momento em que o senador é investigado, um pouco de como tudo isso também representa uma certa retaliação ao antagonismo que o Wilson fez ao Bolsonaro com relação às medidas da pandemia no início. Em meados de março, início de abril, todo esse contexto político e o afastamento de forma cautelar, decidido monocraticamente, depois confirmado pela Corte de Justiça do STJ, mas ainda assim, ainda assim de uma forma muito pouco, de uma forma um pouco temerária, vamos dizer assim, de um governador de estado eleito. Liminarmente, com uma interpretação do Código de Processo Penal que desconsidera não só o fato da denúncia não ter sido ainda recebida, mas o fato de ser um governador eleito com expressiva votação e todo o contexto que envolve, eu acho que isso dá um certo receio para o futuro. Agora, o afastamento parece que é uma questão de tempo. O Judiciário se antecipou, inclusive com o protagonismo da Subprocuradora-Geral Lindora, mas que é uma figura que tem se mostrado próxima ao bolsonarismo. Na Alesj, a votação para abertura do pedido já tinha sido expressiva. Algumas manobras no Supremo Tribunal Federal haviam conseguido ganhar tempo, mas eu acho que é uma sobrevida curta. Vamos lembrar também que a ação contra Wilson Witson envolve também o vice, Cláudio Castro, e o presidente da Assembleia Legislativa, André Ceciliano. Então, atinge toda a cúpula sucessória do Rio de Janeiro. Tem um certo receio de que isso seja manipulado num determinado momento para postergar até o ponto em que se gere uma eleição indireta no âmbito da Assembleia Legislativa. E é preocupante também como isso vai expandindo o campo de influência da família Bolsonaro. Mas, do ponto de vista político, o impeachment, assim, a não ser que algum grande reverso ocorra numa etapa posterior do julgamento, parece só uma questão de tempo.
Outro que está enrolado com denúncias, Bernardo, é o prefeito do Rio, Marcelo Crivella. Depois do episódio daquela milícia arregimentada por ele na porta dos hospitais aqui do município, surgiu a suspeita da existência de um QG da propina na prefeitura, com provas muito contundentes. O Crivella teria até ligado para um dos acusados no esquema, questionando a respeito de uma operação que acontecia na RioTour. Para azar do prefeito, quem atendeu o telefonema foi justamente um delegado. Qual é a sua análise para este episódio, Bernardo? Há algum risco legal para a candidatura do Crivella à reeleição esse ano?
Anderson, as denúncias são graves. Na verdade, os 4 anos do mandato de Marcelo Crivella, eles mostraram uma série de fatos pouco republicanos e extremamente preocupantes em termos de separação do Estado com a Igreja, ou mesmo dos princípios mais basilares do Estado de Direito. Desde a questão da Márcia e de toda a mediação pouco transparente do tráfico de influência em relação às questões do sistema de saúde do Rio, passando pelo primeiro impeachment evitado pelo Marcelo Crivella, pelo segundo, questão dos guardiões, o uso da máquina a seu favor, que é uma forma de corrupção também, claro. Eu acho que o prazo de validade de Marcelo Crivella como prefeito do Rio está mais do que ultrapassado. Agora, é fato que ele vai tentar uma reeleição nas urnas e que ele vai para o enfrentamento eleitoral. Era um dos favoritos até bem pouco tempo, junto com Eduardo Paes, mas ambos foram almejados por operações policiais em concertação com o Ministério Público, coordenadas pelo GAECO, que é o grupo de apoio aos promotores de combate ao crime organizado. Ok? E em alguma medida, espero que isso reverbere no âmbito da campanha. Esse e os outros malfeitos que remontam aos anos anteriores, 2018, 2019, enfim. Mas é preciso ser muito correto aqui e pontuar que, salvo alguma prisão determinada cautelarmente que impeça o prefeito de continuar em campanha, é pouco provável que isso em si impeça o de registrar sua candidatura. O candidato só se torna ficha suja quando ele é condenado em um órgão colegiado, geralmente de segunda instância, por um certo grupo de crimes. O mero fato de estar sendo investigado ou processado criminalmente não é óbice para o registro da candidatura, nem para concorrer, e não gera inelegibilidade, tá? Então, nesse momento, salvo alguma prisão processual e ainda assim a jurisprudência de que, dependendo do momento do processo, a campanha eleitoral não permite, dependendo do momento do processo eleitoral, não se permite a prisão das pessoas, então, nesse momento, os movimentos contra Marcelo Crivella não impedem a sua candidatura e não impedem que ele dispute a sua reeleição. Vamos ver como essas denúncias, como essas investigações, que é isso que elas são nesse momento, vão evoluir, se vão se tornar denúncias e como podem afetar Marcelo Crivella, reeleito ou não, num futuro próximo no âmbito criminal.
O presidente Jair Bolsonaro, Bernardo, foi intimado pela Polícia Federal, por meio da Advocacia Geral da União, a depor pessoalmente sobre sua suposta interferência na corporação. O chefe do executivo poderia escolher entre os dias 21, 22 ou 23 deste mês para prestar depoimento. Essa intimação foi enviada depois de o ministro Celso de Mello determinar que Bolsonaro teria de dar suas explicações a respeito do caso pessoalmente e não por escrito, como queria a AGU. Só que o ministro Marco Aurélio Mello, substituto natural de Celso de Mello, que está em licença médica, atendeu a um recurso da defesa do presidente, levou o caso ao pleno do Supremo e adiou a oitiva até uma decisão sobre o caso. Nós conversamos sobre esse tema há muito tempo, Bernardo. Você achou correta essa decisão do Celso de Mello ou cabe mesmo ao plenário esse tipo de avaliação?
Anderson, em primeiro lugar, a decisão de Celso de Mello, a decisão original, ela está correta. O artigo 221 do Código de Processo Penal, ele claramente estabelece que o presidente da República, ele será inquirido no local, dia e hora previamente ajustado entre ele e o juiz. Mas ele será inquirido, ele terá que depor presencialmente e o seu cargo lhe dá a prerrogativa de escolher o momento. Toda essa cinema foi criada porque Rodrigo Janot permitiu que Michel Temer depusesse por escrito, ao invés de marcar local para inscrição. Então, a gente tem um precedente recente que não foi questionado por ninguém e que efetivamente gera essa celeuma. Mas a decisão do ministro Celso de Mello está correta. Ele é o ministro que preside o inquérito em relação às alegações de interferência na Polícia Federal do presidente, de interferência indevida feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro, tá? Só que eu acho que aqui o seu substituto Marco Aurélio recebe um pedido de reconsideração. Na verdade, o correto seria agravar o plenário, seria um recurso ao plenário do STF. Então, como já se poderia recorrer ao plenário, o Marco Aurélio, por bem, adia o depoimento para evitar uma maior celeuma e decide levar a questão ao plenário para que se tenha uma decisão definitiva se o padrão é aquele que está no Código de Processo Penal ou se vai se prolongar ou se vai se tornar a regra o precedente que se abriu ao ex-presidente Michel Temer, tá? Então, eu acho que não sei se é processualmente o mais correto que fez o Marco Aurélio, mas acho que a situação política que se envolve mostra que o que ele fez foi o mais correto do ponto de vista político, em termos de cautela e de ter uma decisão definitiva do plenário. Mostra também uma certa distensão do ambiente entre presidente da República e o plenário. Talvez o ministro Marco Aurélio concorde com o ministro Celso de Mello, mas não queira que a decisão depois seja revertida em plenário, já decidiu levar direto para o plenário, tá? Então, o certo seria a oitiva presencial em local e data ser acertado entre o juiz e o presidente. Foram ofertadas algumas oportunidades, já sabemos que isso vai ser adiado, mas eu entendo que o movimento do Marco Aurélio é um movimento de cautela para tentar manter as relações equilibradas que têm pautado recentemente as interações entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o tribunal. Mas que a decisão do ministro Celso de Mello está correta, está. Então, a AGU poderia fazer um favor ao país, em vez de prolongar essa questão, simplesmente que o presidente propusesse uma data e local de maior conveniência para ele, e fosse presencialmente, e não, esses três aqui que você me deu não servem, mas dia tal eu quero e eu tenho direito pelo Código de Processo Penal de ajustar isso de acordo com a minha agenda. Até porque eu sou o mandatário, eu sou o principal mandatário da nação do ponto de vista político. Vamos aguardar para ver como isso vai se desdobrar. Mas talvez o plenário dê um recado forte ao presidente e prestigie o ministro Celso de Mello. O tiro pode sair pela culatra também.
Bernardo Campinho, mais uma vez, muito obrigado por essa nova entrevista para nós aqui no programa. Eu te desejo um grande final de semana e deixo aqui o meu abraço.
Muito obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de conversar com vocês sobre esses temas envolvendo política, o judiciário, o direito constitucional, enfim. É um prazer poder vocalizar os conhecimentos, os estudos que a gente faz na academia, poder atuar também no sentido de ter uma interação com o público sobre a importância da Constituição para a política, como a Constituição tem se tornado parte da política cotidiana. Eu queria agradecer o programa por mais esse novo convite, por mais essa interlocução com a sociedade, prestigiando aí também os nossos ouvintes, desejando um bom dia a todos e mandando um grande abraço para toda a equipe, Celeste, Paulo, Cid, todo o resto do pessoal que trabalha por trás das câmeras, que edita o programa. Espero que 2021 venha com melhores ares e que a gente possa um dia ter o programa de novo ao vivo, transmitido lá do estúdio da rua Álvaro Ramos, que a gente possa se encontrar novamente. Mas enquanto isso, que todos fiquem em casa em segurança, quando precisarem sair, se protejam, tomem as medidas necessárias, as cautelas, usem máscara. E aí eu deixo um grande abraço, um bom final de semana para você e toda a equipe.
Conversamos aqui com o advogado constitucionalista e professor de Direito Público da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Bernardo Campinho. Vamos agora a mais um intervalo. Já já estaremos de volta.